Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, o Bem Viver de hoje já está no ar e mais uma vez sou eu, Nara Lacerda, quem te faz companhia na próxima uma hora. Nosso programa é uma produção do Brasil de Fato e está cheio de conteúdos sobre saúde, alimentação e bem-estar preparados pela nossa equipe. Na edição de hoje, a gente vai falar também sobre educação, cultura e muito mais, além de atualizar você com informações importantes sobre a pandemia do coronavírus. Anota aí, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista, e uma grande rede de emissoras em diversas regiões do país também transmitem o Bem Viver em diversos horários, pelas ondas do rádio, pela internet. Olha só a nossa rede: a Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. É o Bem Viver circulando Brasil afora. Se você está em outros países e quer acompanhar o nosso programa, a internet está aí para isso, né? Acesse a Rádio Brasil de Fato no endereço radio.brasildefato.com.br. O Bem Viver vai ao ar sempre às 11 horas da manhã. E a gente também está nas plataformas de podcast. Você encontra o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Não falta opção para você ficar ligado aqui no programa. Eu conto com a sua companhia. Vamos começar o programa desta terça-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente inicia o Bem Viver falando de um assunto que tem tudo a ver com o programa. Até o nome é sobre o Mutirão do Bem Viver. Essa é uma daquelas iniciativas que dá gosto de apresentar por aqui, motivada pela solidariedade. É claro que a gente não pode desconsiderar o pano de fundo dessa ação, que é a pandemia e a situação de fome a qual muitas pessoas foram submetidas por causa principalmente da perda de renda. E esse mutirão busca justamente ajudar essas pessoas e fazer que comida saudável chegue até elas. Dessa forma, a iniciativa também contribui com os pequenos agricultores, já que são eles que produzem os alimentos orgânicos, ou seja, sem agrotóxicos, que são adquiridos pelo projeto. Vamos conhecer um pouco mais sobre a iniciativa tão bacana e necessária neste momento na reportagem de Caroline Oliveira.
Com o objetivo de ajudar no combate à fome em meio à pandemia do coronavírus, voluntários de todas as partes do Brasil se juntaram para realizar o Mutirão do Bem Viver. O objetivo é dar uma resposta rápida à crise com a arrecadação de alimentos orgânicos para doar a quem precisa. O foco são as pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem em regiões periféricas, seja no campo, na cidade ou em territórios tradicionais. Os voluntários ainda arrecadam recursos financeiros para comprar alimentos saudáveis de pequenos produtores. Segundo Cíntia Moura Mendonça, que faz parte do mutirão, a ideia também é ajudar agricultores familiares a escoar os alimentos, o que tem sido dificultado pela crise.
Ele surgiu, né, para construir uma grande rede de solidariedade, né, conectando pessoas do campo, da floresta e da cidade, né, em todo o país. O objetivo do Mutirão Bem Viver é agora, numa ação emergencial, né, conectar, apoiar as famílias, né, que estão precisando, fazendo chegar alimentos sem veneno, saudáveis, né, cheios de nutrientes nessas famílias e territórios mais vulneráveis.
Até o momento, aproximadamente 1.000 voluntários ajudaram a distribuir cerca de 4.000 cestas de alimentos para 4.000 famílias em 17 estados. A arrecadação financeira para comprar de pequenos agricultores e distribuir a quem precisa é só a primeira etapa do Mutirão do Bem Viver. Na segunda fase, a ideia é escutar as necessidades nesses espaços e auxiliar na construção de mais cozinhas e hortas comunitárias. Segundo Cíntia Mendonça, o objetivo é encampar e construir um novo tipo de sociedade.
é construir uma sociedade livre de todo tipo de exploração, livre de todo tipo de opressão e livre da destruição do planeta. Então, aí a gente entende que essa questão dos territórios, a gente está ali fortalecendo a emancipação alimentar, fazendo mais segurança alimentar, né? Saúde, e trazendo também autoestima, né? Poder do povo mesmo, assim, é fundamental, né? Não só fazer uma ação pontual, entre aspas, né, de caridade para entregar comida, mas que a gente possa construir geração de renda, né? O estudo, o conhecimento, a comida de graça.
Essa meta é reforçada por Noah Sickman, voluntário do Mutirão do Bem Viver. Para além de medidas pontuais, ela afirma que o mutirão diz respeito a uma visão ampla de transformação social.
E a gente vê essa necessidade de reorganizar a partir de vínculos de comunidade de forma mais local, menos global. Então, reduz a necessidade, por exemplo, de transporte, do consumo de energia, que é uma das grandes questões, né, da transição climática que a gente precisa passar. E uma forma de agricultura também mais saudáveis, a agrofloresta, né, que respeita os ciclos naturais, o ecossistema, também que respeita as pessoas envolvidas no trabalho da agricultura.
Qualquer pessoa pode participar do Mutirão do Bem Viver de formas diferentes. Agricultor, voluntário, doador de alimentos, doador de recursos financeiros e receptor de doações. Para entrar no projeto ou fazer uma doação, basta acessar os links disponíveis na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Solidariedade, cooperação, apoio mútuo, reciprocidade, relação harmônica com a natureza. Certamente nossa sociedade seria muito melhor se a gente tivesse como base esses preceitos do bem viver, não é mesmo? Parabéns aos voluntários por essa ação tão bonita que incide onde governos nem sempre chegam, mesmo quando deveriam. E quem também coloca em prática esses princípios do bem viver, especialmente o da solidariedade, são os médicos cubanos. Prova disso é que aqui mesmo no programa a gente já noticiou diversas vezes durante a pandemia o trabalho desses profissionais pelo mundo, pautados por valores humanitários. No último final de semana, mais um grupo de profissionais desembarcou na Venezuela para ajudar no combate ao coronavírus. O país vizinho vive um momento mais crítico da pandemia. Quem traz mais informações é a nossa correspondente em Caracas, capital venezuelana, Michele de Mello.
O governo de Cuba enviou 212 médicos à Venezuela neste domingo, dia 16, para combater o novo coronavírus. A brigada foi recebida pelo chanceler Jorge Arreaza, o ministro de Saúde, Carlos Alvarado, e o embaixador cubano Dagoberto Peralta, no aeroporto internacional Simão Bolívar, estado La Guaira. De acordo com o governo venezuelano, atualmente existem 500 profissionais de Cuba atendendo pacientes com o novo coronavírus. A expectativa é que até setembro cheguem novos grupos totalizando 1.000 colaboradores. Atualmente, cerca de 20 mil cubanos trabalham no sistema de saúde venezuelano. Essa atuação acontece através de programas sociais, como a Missão Bairro Adentro, que abriu Centros de Diagnóstico Integral, CDIs, nas comunidades periféricas do país. E a Missão Milagre, pela qual foram realizadas 6 milhões de cirurgias oculares nos últimos 16 anos. A parceria entre os dois países e o histórico de relações políticas entre Hugo Chávez e Fidel Castro foi afirmada pelo chanceler Arreaza.
Que isto foi o que eu construí.
Isso é o que eles construíram, sonharam. Os povos de Cuba e Venezuela estão tornando realidade esses sonhos dos nossos comandantes.
A Venezuela vive o momento mais crítico da pandemia, ultrapassando o número de 30 mil casos registrados e mais de 200 mortes pela Covid-19. A maioria dos casos se concentram na capital, Caracas. É por isso que a maioria dos profissionais cubanos será enviada para o Distrito Capital, a fim de conter a demanda. Na Venezuela, mais de 90% dos pacientes são tratados pelo Sistema Público de Saúde. Desde o início de agosto, foi aberto um hospital de campanha no Complexo Esportivo Poliedro, com 1.200 leitos. Também foram habilitados alojamentos para o tratamento de infectados com o novo coronavírus nas bases das grandes missões, com capacidade para atender mais de 6 mil venezuelanos. Por outro lado, a Ilha Caribenha acumula 3.116 casos positivos, sendo que 2.620 pacientes já receberam alta, representando uma taxa de recuperação de 79%. 88 pessoas faleceram, também o que representa uma das menores taxas de mortalidade da região. A biomedicina cubana também foi responsável pela criação do interferon alfa-2B, medicamento com efetividade de cerca de 80% no tratamento de pacientes com o vírus SARS-CoV-2. Em todo o mundo, 45 países solicitaram o remédio. O antiviral é um dos três fármacos cubanos distribuídos em kits pelo governo bolivariano aos pacientes na Venezuela. Além da relação bilateral frutífera com a Venezuela nos últimos 17 anos, o governo e o povo cubano dão exemplo de solidariedade em todo o mundo. Atualmente, 38 países contam com cerca de 3.700 médicos da Brigada Henry Reeve, apoiando as equipes de saúde que combatem a pandemia. No entanto, ao todo, 58 países contam com o trabalho de profissionais cubanos. Por isso, neste ano, há uma campanha internacional em defesa do Prêmio Nobel 2020 aos médicos cubanos. De Caracas, Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Não é à toa que existe uma mobilização mundial para que os médicos cubanos recebam o Prêmio Nobel da Paz em 2021. É realmente um belíssimo trabalho neste momento em que a área da saúde precisa tanto. Aqui no Bem Viver a gente reforça a torcida. Hora de fazer contato com a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo, no quadro Direto da Redação. Ela traz as atualizações diárias sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Lu, vamos às informações do último boletim.
Oi, Nara. Bom, vamos lá. Segundo os dados mais recentes do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgados na noite desta segunda-feira, dia 17, a pandemia do novo coronavírus causou a morte de 108.536 pessoas no Brasil até o momento. Desde domingo dessa semana, foram confirmados 684 óbitos. No mesmo período, houve registros de 19.370 novos casos. O total de pessoas contaminadas no país, desde o primeiro caso em fevereiro, é de 3.359.570. O Brasil continua registrando mais de 300 mil casos da Covid-19 por semana, Nara. Os resultados consolidados do período de 7 dias encerrado em 15 de agosto, por exemplo, mostram que 304.684 brasileiros receberam a confirmação de que foram infectados somente naquela semana. O registro de mortes chegou a 6.755. São Paulo, o estado que mais concentra números de casos e mortes, chegou a 702.665 contaminações pela Covid-19 e 26.899 óbitos. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais vítimas fatais e registra 14.566 mortes. Por outro lado, é o quarto em número de infecções, com 194.651 casos. A Bahia é o estado que aparece logo atrás de São Paulo e que apresenta o segundo maior número de contaminações em nível nacional, com 217.115 infecções e 4.475 óbitos. O Ceará é o terceiro e atualmente registra 198.202 casos e 8.163 vítimas fatais. Os impactos da pandemia no Brasil têm sido observados por todo mundo, Nara. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na quinta-feira da semana passada, o Brasil registrou o segundo pior número de casos do mundo para a semana. Na ocasião, foram identificados 60.091 pacientes. E mesmo diante dos números impactantes, o presidente Jair Bolsonaro segue descumprindo recomendações para evitar aglomerações. Nesta segunda-feira, por exemplo, ele participou de eventos em Aracaju, no estado de Sergipe, e reuniu apoiadores no aeroporto da cidade. Sem máscara, ele abraçou e pegou na mão dessas pessoas. Como comentamos sempre aqui no Bem Viver, o distanciamento social aliado à testagem em massa é defendido por autoridades de saúde no mundo todo como o principal meio de controle da pandemia. Eu fico por aqui, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré. Até a próxima. De São Paulo, a gente vai agora para o Rio Grande do Sul. No estado, a tradicional Romaria da Terra, que acontece anualmente, foi adiada por causa da pandemia. O evento acontece sempre no Carnaval. A repórter Kátia Marco está em Porto Alegre e traz mais informações para a gente. Kátia, essa romaria acontece há 43 anos aí no estado, né?
Olá, Nara, é isso mesmo. A Romaria da Terra é muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. A celebração tem como objetivo homenagear as pessoas que viveram e morreram lutando por justiça para os mais pobres. A 44ª edição do evento estava prevista para acontecer no dia 16 de fevereiro de 2021, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, precisou ser adiada. A previsão, Nara, é que ela aconteça na terça-feira de carnaval de 2022. A decisão de adiar a Romaria foi anunciada pela Comissão Pastoral da Terra do Rio Grande do Sul e pela Diocese de Santa Cruz do Sul, cidade que abrigaria as comemorações no ano que vem. Em 2022, o evento será realizado no município de Ilópolis, na paróquia São Paulo Apóstolo. Nara, no entanto, a coordenação da Romaria afirma que no dia 16 de fevereiro de 2021 será realizado um fórum virtual para discutir temas como a história da Romaria, agricultura familiar, agroecologia e sementes crioulas. De Porto Alegre, para a Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
A Romaria iria acontecer só no ano que vem, mas como a gente não sabe como vai estar a situação da pandemia até lá, a coordenação do evento decidiu se antecipar e adiar as comemorações. É isso. Diante do cenário que a gente tem hoje, optar pela cautela é sempre a melhor saída. Em meio à pandemia, um assunto que ganhou bastante visibilidade e que temos falado muito aqui no Bem Viver é sobre educação, mais precisamente sobre a desigualdade no acesso à educação nesses tempos de crise sanitária. Em todo o país, muitas instituições de ensino, da educação básica ao ensino superior, têm adotado as plataformas virtuais para ministrar aulas, mas esse formato, como a gente sabe muito bem, não é acessível para todo mundo e deixa em desvantagem os alunos que não têm acesso à internet ou que não têm equipamentos ou acompanhamento adequado para assistir às aulas. O Brasil, de fato, tem acompanhado essa realidade que escancara esse abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. A repórter Marta Raquel está produzindo uma série de matérias sobre essas condições ou a falta delas para acesso à educação no Brasil em tempos de pandemia. A reportagem de hoje traz relatos de educadoras sobre os malabarismos feitos pelos alunos para se adaptar a essa nova rotina. E olha só, até em árvore os meninos estão tendo que subir para conseguir conexão de internet e estudar. Vamos conferir?
Com 46 milhões de brasileiros sem acesso à internet, manter as aulas de forma remota durante a pandemia tem sido um desafio a mais para o ensino no Brasil, tanto para professores quanto para alunos. Por todo o país, as escolas foram pegas de surpresa e tiveram que se adaptar à nova realidade, como relata Paula Batista Capriglione, professora das redes públicas municipal e estadual de São Paulo.
Nem nós, professores, não estávamos preparados para isso, né? A gente estava praticamente ainda na fase da aula ser 80% los e giz, né? E de repente estamos nas plataformas e tentando entender como usar ferramentas e tal. Para os alunos também muito complicado, né? Ainda mais para os alunos pequenos, né? Do Fundamental 1, acho que para o pessoal de educação infantil mais ainda, né?
Se na região sudeste, onde 3 a cada 4 casas têm acesso à internet, a adaptação para salas de aula virtuais tem sido um processo complexo, em outras regiões do país, os desafios são ainda maiores. Em Roraima, na região norte, os alunos da rede estadual contam com um ensino virtual e aulas por rádio. Para acompanhar as aulas, alguns precisam fazer verdadeiros malabarismos para conseguir um sinal de internet melhor. Givaneide Barbosa, professora da disciplina de Geografia de uma escola estadual, contou à reportagem que alguns estudantes precisam subir em caixas d'água e até árvores. Enquanto a média nacional é de 61%, na região norte só 38% dos domicílios têm banda larga fixa. Os dados de 2019 são do CETIC, o Centro Regional e Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Mas a estrutura não tem sido o único empecilho para o sucesso do EAD. Miriam Mansano, professora da Rede Municipal de São Paulo, critica o ensino remoto que tem sido oferecido de forma emergencial durante a pandemia. A docente questiona o modelo de educação à distância. Segundo ela, educar é diferente de repassar atividades.
Quem vai dar um curso ou participar de uma formação EAD, essas pessoas foram formadas para isso. Então você vai dar uma formação em EAD, você conhece a plataforma, você se apropria dela, percebe tudo o que pode acontecer lá. E conosco não foi assim. De um dia para o outro, os governos todos decidiram que nós trabalharíamos em uma plataforma que ninguém conhecia e que nós fomos atrás para conhecer.
De acordo com a Lei 9.934, a educação à distância é considerada complementar ou emergencial para o ensino fundamental. Mansano exerce a profissão há 24 anos e hoje atua também como coordenadora pedagógica. Ela aponta que, mesmo com acesso à internet, a utilização da plataforma de estudos de maneira virtual é um desafio para muitas famílias.
Então eu vou pensar nas crianças que estão no período que eu trabalho. São crianças de 6 a 10 anos. A maioria delas depende das famílias para que tenham esse acesso. E quem tem esse acesso, quem conhece como funciona uma plataforma?
A pesquisa sobre domicílios do CETIC também revela que, em todo o país, apenas 41% das pessoas utilizaram a internet para realizar atividades ou pesquisas escolares no último ano. E apenas 3 a cada 10 pessoas utilizaram a internet para assuntos relacionados à educação entre a população dos indicadores D e E. Para 57% dos brasileiros com renda de até um salário mínimo, a principal causa para o não acesso à internet de maneira geral são os altos preços do serviço no país. Considerando a mesma faixa salarial, 46% dizem não ter aparelhos como celular ou computador. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
A educação é um dos direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar que ele seja garantido. E já que a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA também diz que a efetivação de diversos direitos deve ser garantida e assegurada com prioridade. Entre esses direitos estão a vida, a saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Já no artigo 5º, o ECA diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas e na prática? Esses direitos têm sido de fato assegurados? Infelizmente, a gente sabe que não. O Brasil ainda falha e muito nessas garantias, enquanto família, sociedade e Estado. Só em 2019, o Disque Direitos Humanos do governo federal registrou 17 mil ocorrências de violência sexual contra crianças ou adolescentes. Na última semana, mais um caso bárbaro de abuso veio à tona e ganhou as manchetes dos noticiários. Trata-se de uma criança de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio. Além da violação do estupro, a menina, moradora da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, ainda foi submetida a uma série de outras formas de violência, tendo um aborto legal negado em seu estado, só conseguiu realizar o procedimento em Pernambuco, ainda assim sendo chamada de assassina do lado de fora do hospital por fundamentalistas religiosos. Esse caso, que é digno de toda a nossa revolta, chama a atenção mais uma vez para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos no mês passado. A repórter Marina Duarte de Souza produziu uma reportagem especial sobre esse importante instrumento e os desafios para sua efetivação. A gente vai ouvir novamente aqui no Bem Viver, com o compromisso de trazer para cada um de nós a responsabilidade de garantir, junto com o Estado, os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Eu acho que toda criança, todo adolescente tem direito à liberdade, saúde, uma boa alimentação, uma boa educação, o direito de ir e vir a lugares públicos.
As palavras de Ásia Beatriz, de 15 anos, expressam parte da essência do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 30 anos. Ela nasceu em um assentamento do MST que há 26 anos conquistou o direito à terra no município de Paraopebas, sul do Pará. A vida e a organização do movimento permitiram que Ásia vivenciasse a plena infância, participando de atividades cheias de informação, cultura e engajamento. A consciência sobre os próprios direitos fazem o educador e cientista social Marco Antônio da Silva o Marquinhos, se lembrar da década de 80, quando o protagonismo da juventude foi fundamental para idealizar o ECA. A mobilização produziu o documento base para a emenda popular votada na Assembleia Constituinte em 1986, primeiro passo para a regulamentação do Estatuto.
E lá em Brasília, os programas que tinha, as entidades que tinham foram mobilizadas e milhares de crianças foram para frente no Congresso. Quando chega no final do dia, o Brasil falando, né? Conseguimos uma vitória, a nossa lei está na Constituição.
Entre os avanços do ECA, aprovado em 13 de julho de 1990, está a redução da mortalidade infantil. De acordo com a Unicef, com o estatuto em vigor, o Brasil conseguiu reduzir em 24% as mortes de crianças antes de um ano de idade em 2015. Outro relatório do órgão aponta que em 2013 o Brasil reduziu em quase 90% a taxa de analfabetismo na faixa de 10 aos 18 anos. Apesar dos avanços, a advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, Thaís Dantas, alerta para uma tentativa do atual governo de enfraquecer as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. Para Thaís Dantas, o cumprimento do ECA exige investimentos, mas eles não estão sendo feitos por parte do governo.
Está vivenciando uma política de austeridade econômica cada vez mais ferrinha, então isso impacta muito gravemente crianças e adolescentes. Não tem como falar em efetivação do ECA sem efetivamente garantir recursos para as políticas públicas serem aplicadas.
Em meio a avanços e retrocessos, a sócio-fundadora do SEDECA, Valdênia Paulino, reitera que os 30 anos do ECA não devem ser de comemoração, mas de resistência. Resistência necessária para garantir a realização do sonho de Marina.
Eu quero ser designer. Isso é para mim. Mas para as outras pessoas, meu sonho é que todos os direitos do ECA sejam ouvidos e feitos.
O depoimento de Marina mostra que o sonho daqueles meninos e meninas que conquistaram o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 continua vivo hoje nos jovens da cidade e do campo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
A importância desse estatuto é realmente incontestável, mas a gente precisa ter também esse olhar crítico sobre o que foi colocado em prática nesses 30 anos e o que precisa ser feito para avançar na efetivação dessa lei. Reforçando mais uma vez que o cumprimento do ECA depende de todos nós. Vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes para que vivam plenamente o hoje e desfrutem de sua infância e juventude sem medo e sem qualquer tipo de violação.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente volta a falar de saúde aqui no programa, mas agora sobre outra doença que merece a nossa atenção, a malária, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos problemas de saúde pública mais críticos do mundo. A doença ganhou atenção pública ao ser contraída recentemente pela atriz Camila Pitanga e por sua filha Antônia. Mas elas não são as únicas. A malária acometeu muito mais gente aqui no Brasil. Dados ainda não consolidados indicam que mais de 150 mil pacientes foram registrados no país só em 2019. Cerca de 90% dos casos de malária no Brasil ocorrem na região amazônica. E, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a doença é fortemente influenciada por aspectos sociais, está associada à pobreza. No Brasil, 80% dos casos ocorrem em áreas rurais ou indígenas e outros 11% em regiões de garimpo ou assentamentos. Eu conversei sobre a situação da malária no país, sobre os sintomas e os tratamentos com o médico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Ele é chefe do Laboratório de Pesquisa em Malária da Fiocruz. Um dos pontos destacados por ele na entrevista é que tem havido uma reversão no controle da doença, diferentemente de anos anteriores, quando houve avanço nesse sentido. Vamos conferir.
Então, professor, Doutor Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no Bem Viver e por conversar com a gente sobre a malária e trazer as informações para os nossos ouvintes.
É um prazer estar falando com vocês, muito obrigado, estou à disposição de vocês.
Bom, doutor, justamente por ser uma doença que atinge, na maior parte dos casos, uma região de características muito específicas aqui no Brasil, a malária é desconhecida para muita gente, né? Mas o Brasil tem ações de controle da doença, que são ações de décadas, né? Historicamente articuladas com secretarias de saúde, de estados e municípios. Tem também uma meta de eliminação para as próximas décadas. Então, não é um assunto que está fora da atenção de quem atua na área de saúde, né? Para que os nossos ouvintes entendam melhor, o que exatamente é a malária, doutor?
Bom, a malária é uma doença parasitária. Ela é causada pela picada de um mosquito, a fêmea de um mosquito, mosquito anófilis, que dá em águas sombreadas e limpas, predomina em regiões de mata, e nós temos, na verdade, dois tipos de malária no Brasil. Um que corresponde a mais de 99% dos casos que a gente registra no país, que são na região amazônica, são na floresta amazônica. Tem um mosquitinho que chama Anopheles darlinge, o mais prevalente mosquito a transmitir a doença na Amazônia. E esse mosquitinho pica o indivíduo e injeta no momento da picada, através do pouquinho de saliva que ele injeta, tem um pouquinho de função anticoagulante, ele injeta formas do parasito, que vão ganhar a circulação, vão ganhar o fígado, vão ganhar, às vezes, células epiteliais, células da própria derme, e vão, num período muito grosso modo, de 7, 10 a 15 dias, gerar sintomas. Esses sintomas são, fundamentalmente, dor de cabeça, que pode ser muito, muito intensa, suores, calafrios e, sobretudo, febre. Esse parasito vai infectar, depois dessa fase que ele fica no fígado, infectar os glóbulos vermelhos e destruir esses glóbulos vermelhos. E isso se passa com uma certa frequência, uma periodicidade, que faz com que o indivíduo tenha malária a cada 48 ou 72 horas. Então a gente chama de febre terçã, que é febre no dia 1 e no dia 3, por um dia, e febre quartã, que é no dia 1 e no dia 4. Pode acontecer que essa febre não seja com essa periodicidade tão clara, né, tão estabelecida. Pode acontecer no início da doença, febre diária, por exemplo. Mas a febre é um dos sintomas principais. E a febre, num paciente que teve em área endêmica, deve fazer o médico suspeitar de que possa ser malária. Isso é uma noção bastante importante, porque foi por isso que a gente está falando de malária, porque houve uma atriz que reportou, teve diagnosticado um caso de malária de mata atlântica. Eu falei que 99% é na mata amazônica, na floresta amazônica, 1% é fora dessa região, e desse 1%, 90%, 80%, 90%, que é fora da região amazônica, é de malária de mata atlântica, malária que ocorre na floresta que ocupa a costa atlântica do Brasil. Nesses lugares, a malária não é endêmica, e dificilmente um indivíduo que não esteja habituado a isso, um infectologista, um médico, um especialista, vai pensar que possa ser malária. E foi porque essa artista procurou um infectologista que ele associou o fato dela estar tendo febre, eu não sei se ela chegou a ter febre com essa periodicidade regular, mas ela estava numa região que sabidamente está associada à transmissão de malária. É preciso dizer que essa doença no Brasil é causada, 85% dos casos, ou quase 90%, por um parasito que não mata, é o Plasmodium vivax. Muito raramente, a gente não sabe o percentual, porque o método diagnóstico hoje não permite que a gente seja muito preciso na leitura da lâmina, e às vezes o diagnóstico de um outro tipo de malária, o Plasmodium malariae, não é feito, mas é 0,1% dos casos, e cerca de 10, 9, 10, 11, 12, 15% dos casos, variando de ano para ano, a malária é causada por um parasito que chama Plasmodium falciparum, que pode matar. Por sorte, nós temos no nosso país, ao contrário da África, por exemplo, onde a enorme maioria é por Plasmodium falciparum, nós temos uma muito menor proporção de casos causados por um parasito que pode causar uma malária letal.
O tratamento tratamento tem um prazo ideal para começar? Se não começa nesse prazo, ele pode trazer consequências mais graves? É difícil a cura desse problema? Como é que funciona o tratamento?
O momento certo para começar o tratamento é o mais cedo possível, porque evidentemente isso poupa o paciente de sofrimento. A malária maltrata muito o paciente, ele sente mesmo uma cefaleia, uma dor de cabeça muito, muito, muito forte. Ele tem suores e calafrios, de ficar exausto depois da tremedeira muito forte que pode acometê-lo. E ele tem febres muito fortes também, muito altas. É importante que você inicie o tratamento rapidamente. Por incrível que pareça, eu tenho um amigo americano que fala da malária vivax o seguinte: a malária vivax é causada por um parasito que não mata, mas quem tem acha que vai morrer, porque ela maltrata tanto quanto, e alguns dizem que talvez maltrate mais do que a doença que pode matar. Fora a questão fisiopatológica da inflamação e a ocupação e a oclusão de vasos capilares em órgãos nobres, inclusive no cérebro, ela é uma doença muito inflamatória, a malária vivax, ambas, mas a vivax também. Então, evidentemente, eu tenho interesse em começar o tratamento rapidamente para livrá-lo desse sofrimento. No caso da malária falciparum, o meu interesse é diferente. Eu quero começar o mais rápido possível para salvá-lo da morte, porque a evolução pode ser letal e muito rápida. No caso da malária por Plasmodium falciparum, como ela mata e como a gente teme as quimiorresistências e como ela pode evoluir para a forma letal muito rapidamente, a gente não trata mais, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, nem pela cloroquina, nem por monoterapias. A gente não usa drogas isoladas. A gente usa uma coisa que em inglês chama ACT, terapia combinada à artemisinina. Artemisinina é uma droga que tem possivelmente 2 mil anos e ela foi sintetizada há uns 30 e foi uma droga descoberta pelos chineses e é uma droga que diminui a parasitemia muito rapidamente. Se você tiver com a parasitemia muito alta, vou te dar esse remédio, amanhã você está praticamente sem parasitos. Como ela é uma droga muito potente e a gente tem muito medo do desenvolvimento de novas resistências a drogas, como nos antibióticos, a gente não usa ela sozinha. A gente usa sempre com outras drogas de mecanismos de ação diferentes para que, se ela não pegar por algum lado, pegue pelo outro e não deixe o parasito com maior taxa de resistência. Porque se é uma população, não é um, nem dois, nem dez, se tiver uma populaçãozinha de parasito que com alguma mutação tem um pouquinho mais de resistência, eu preciso acabar com essa população também, antes que um mosquito pique esse indivíduo e leve essa população embora.
A gente sabe que o Brasil tem um programa que por décadas aí, articulado entre as esferas de governo, federal, estadual e municipais, de controle, e tem também uma meta de, nas próximas décadas, eliminação. Em que pé nós estamos nessa caminhada para a eliminação da malária? O senhor acha que a gente vai conseguir cumprir essa meta ou é preciso fazer mais?
O Brasil teve conquistas extraordinárias nos últimos anos. Eu diria que a gente tem menos razões de orgulho atualmente. A gente atingiu a primeira meta, que era reduzir em 75% em 15 anos. A gente, na verdade, reduziu em praticamente 80% ou mesmo um pouquinho mais. A gente tinha atingido essa meta dos 75%, não em 15, mas em 14 anos. Na verdade, a gente saiu com atraso, porque depois da primeira redução importante houve um novo acréscimo e nós voltamos ao patamar que nós tínhamos em 99, mais ou menos, no ano 2005. Então, a gente teve que fazer, nesses 15 anos, o que teria que fazer em 20. Na verdade, em 2018, a gente voltou a ter um aumento muito importante. Nós fomos muito preocupados e o programa atua de forma centralizada, sob o ponto de vista das ações, sob o ponto de vista da distribuição de medicamentos, sob o ponto de vista do protocolo terapêutico do que é feito para tratamento da malária, considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e de um comitê técnico assessor os programas. A malária, há cerca de uns 3 ou 4 anos, deixou de ser um programa para ser um programa junto com outras doenças transmitidas por vetores, por mosquitos. Isso não foi bom, que isso diluiu um pouco e diminuiu o impacto do esforço que era feito unicamente para a malária num programa que era dividido com outras doenças que chamavam mais a atenção da mídia, da população e dos decisores, dos financiadores. Teoricamente, não houve uma diminuição do financiamento, mas a verdade é que essa mudança gerou, sim, uma mudança de cenário e de quadro que não foi boa. Essa mudança de cenário nos colocou de volta no número que era um número que a gente tinha abandonado há bastante tempo. No cenário atual, nós não só temos esse programa que não é mais de malária e nem de doenças transmitidas por mosquitos, mas é um grupo maior ainda de doenças. Isso não é necessariamente uma boa decisão. Outra coisa que aconteceu no governo atual é que esses comitês, e não exclusivamente para a malária, esses comitês técnicos assessores deixaram de existir. Eu não vejo nenhum cenário em que se possa conceber, intuir, imaginar ou pretender que um programa seja melhor sem a consultoria, sem a assessoria técnica de um corpo de cientistas, professores, profissionais de serviço, de muito grande conhecimento na área. Então, eu não diria que nós hoje estamos mais perto da eliminação do que estávamos há 5 anos atrás. Ao contrário, nós estamos mais longe. Mas eu não diria que seja para ninguém abandonar o barco, né? Há ainda profissionais muito competentes em todos os programas, né? Inclusive o de malária. Estou, de novo, chamando a atenção para o fato que isso é um denominador comum de todos os programas. Nenhum programa brasileiro hoje no Ministério da Saúde goza do benefício de um comitê técnico assessor. Eu acho que é um ponto importante. Mas eu quero crer que a gente volte ao enfrentamento com ânimo e buscando soluções. Eu falei que os programas são centralizados, mas eles são descentralizados nas ações. Então, na verdade, quem decide o que vai fazer na municipalidade de Coari, no Amazonas, é o prefeito. A interação permanente com eles também era um dos aspectos positivos dos programas. As localidades com maior taxa de transmissão de malária ou de malária por falcipro são permanentemente visitadas, quer dizer, eu não posso te dizer hoje, porque a gente não tem mais essas informações, mas eram permanentemente visitadas e a interação política com os prefeitos era uma preocupação permanente do programa para que ele não pensasse que era bom. Eu terminaria dizendo isso. A gente já ouviu algumas vezes alguns prefeitos dizerem que a gente tem a malária que a gente precisa, achando que ter aquela malária garante um aporte de recursos que eles vão manter. Então, essa mentalidade só se modifica em contato com eles e com mudança da estratégia, né? É preciso que ele, de alguma forma, tenha, de fato, um prêmio pela eliminação da doença, que causa sofrimento, causa déficit de aprendizado em crianças, hoje a gente sabe, é uma doença que maltrata muito a nossa população.
Ok, professor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa Bem Viver. A gente espera ter uma próxima oportunidade de conversar. A conversa foi realmente muito esclarecedora. Eu agradeço, então, a presença do senhor aqui.
Nara, eu fico à sua disposição. A Fiocruz é uma casa do povo e qualquer coisa que houver necessidade, a gente pode voltar a ter contato com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Nara.
Sempre muito importante ficar atento aos sintomas, principalmente se você estiver nessas zonas de risco. Como a gente ouviu, não se restringem à região amazônica. E a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito transmissor da malária, está entre os possíveis impactos da construção de barragens, que é o nosso assunto agora aqui no Bem Viver. O documento do governo federal que determina as diretrizes ambientais para projetos e construções de barragens e operações de reservatórios mostra que os empoçamentos de água que ocorrem a partir dessas construções permitem e favorecem a proliferação de insetos e caramujos, que podem ser hospedeiros de doenças como a malária e a dengue, entre muitas outras. Mas esse é apenas um dos muitos transtornos sofridos pelas populações atingidas de alguma forma pela construção dessas estruturas. E é por isso que elas lutam por uma política que possa garantir direitos em função desses impactos. No Pará, a luta dos atingidos parecia avançar quando a Assembleia Legislativa aprovou, no mês passado, a política estadual voltada para a garantia desses direitos. No entanto, a proposta foi vetada na íntegra pelo governador Helder Barbalho, do MDB. Se tivesse sido aprovado, esse seria o primeiro marco regulatório da mineração em um estado brasileiro. Agora, os atingidos lutam para reverter a decisão do executivo. A repórter Catarina Barbosa, nossa correspondente no Pará, é quem traz mais detalhes sobre o assunto.
A política estadual de direito para pessoas atingidas por barragem no estado tinha por objetivo garantir direitos à população atingida pela construção de barragens. A ideia era regular e nortear a execução de ações de proteção social e de condições dignas de vida, assim como buscar também estabelecer formas de monitoramento e avaliação. Se aprovado, esse seria o primeiro marco regulatório da mineração no Brasil. No Diário Oficial do Pará, o governador tentou justificar o veto. Para Helder, a lei seria inconstitucional, porque em vez de criar uma política pública, impõe atribuições à administração do Estado que só caberiam a ele como chefe do Executivo tomar.
Yuri Paulino, da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, considera a posição do governador controversa e diz que o movimento estava acompanhando o caso, mas o veto foi feito sem diálogo, inclusive com a própria equipe do deputado Bordalo. Paulino diz ainda que o veto é uma grande derrota para as pessoas afetadas pela atividade da mineração, que precisam de uma resposta do poder público. Ele reforça que o projeto foi amplamente discutido com a sociedade civil e aprovado por unanimidade pelo parlamento paraense.
É um tema que, né, levou muito tempo de debate, escutamos muitos especialistas, especialmente a população atingida. Então, um tema de grande relevância para o estado do Pará, para tratar essa questão crônica dos problemas das populações atingidas pelos grandes empreendimentos.
Em fevereiro de 2018, houve um episódio que se questiona até hoje de um possível transbordo da bacia da Hidroalunorte em Barcarena, no nordeste do Pará. Apesar de o transbordo não ter sido confirmado em sua totalidade, despejos irregulares de material não tratado no Rio Pará foram admitidos pela própria empresa. O caso, assim como o crime ambiental de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, reacendeu a necessidade de fiscalização das bacias de rejeitos das mineradoras em todo o Brasil. Segundo a Comissão Externa de Barragens da Alepa, além de o Estado não ter instrumentos eficazes de fiscalização de barragens, ainda omitia denúncias contra a Hidroalunorte. O Pará possui atualmente 99 barragens cadastradas. Dessas, 6 apresentam altos níveis de risco. Yuri Paulino, do MAB, afirma que, mesmo após o veto, o movimento continuará lutando pela criação de um marco regulatório para a atividade da mineração.
Criar um marco regulatório, se avança na garantia de direito dessas populações, como avança também na segurança institucional para os empreendimentos que querem fazer a coisa de forma correta.
O MAB anuncia que vai se articular para entender o motivo do veto, mas suspeita que pode ter sido também por pressão do setor empresarial, de energia e das próprias mineradoras. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Outra luta que segue é a das famílias despejadas do Quilombo Grande, localizado em Campo do Meio, Minas Gerais. A reintegração de posse, que desalojou 14 famílias, ocorreu na última sexta-feira, dia 14, e foi marcada pela ação violenta da Polícia Militar. Agora os acampados lutam para reconstruir a escola e a lavoura que foram destruídas durante a operação. Quem conta mais é a repórter Lu Sudré. A locução é de Douglas Matos.
Eles passaram por cima do meu café, com um trator no meu pomar, eles passaram por cima. Eles queimaram minhas bananeiras que estavam produzindo. Tinha vários cachos de banana que a gente estava para nós e também para vender, né, para nós sobreviver. E aí a gente passa lá e vê tudo destruído. É muito difícil, sabe?
O relato que você acabou de ouvir é da Sem Terra Ellen Maiara dos Santos, que contou como foram os momentos de agonia vividos pelas famílias do quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais, na última sexta-feira. A memória das bombas de gás lacrimogênio e do avanço da Polícia Militar contra os acampados, que resistiram ao despejo por quase 60 horas, ainda é latente dias após a ação. A família de Ellen é uma das 8 que foram diretamente atingidas pela ordem de reintegração em favor de Giovanni de Souza Moreira. O empresário tenta reativar uma usina, Após decretar a falência em 1996, a empresa deixou dívidas trabalhistas para trás. 2 anos depois, ex-funcionários se juntaram ao MST, ocuparam o terreno e revitalizaram a área abandonada ao longo dos últimos 22 anos. Hoje, a área do Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, conta com 11 acampamentos que abrigam mais de 450 famílias, sendo que 8 delas perderam as casas. De acordo com o movimento, são 36 pessoas atingidas, incluindo 16 crianças. Considerando os agricultores que optaram por deixar o local antes da data do despejo, foram 14 famílias afetadas pela decisão. Segundo o MST, a reintegração de posse da última sexta-feira é ilegal, por abranger uma área maior do que a determinada judicialmente. A primeira ordem de despejo, referendada na segunda instância, afirmava que ela tinha 26 hectares. Porém, em fevereiro, a vara agrária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dobrou o tamanho do terreno a ser reintegrado. O Quilombo Campo Grande, produtor do café Guaí, conhecido em todo o país, recebeu manifestações de solidariedade de dezenas de organizações populares, políticos e personalidades. Tuíra Rulli relata que a população de Campo do Meio, que conhece o trabalho dos acampados há décadas, também tem prestado apoio. Segundo ela, é com a força que emerge dessa solidariedade que o Quilombo irá reerguer tudo o que foi destruído na reintegração.
Um sentimento coletivo, assim, que essa resistência ela continua e que a gente vai reconstruir o nosso território com muito mais força, com muito mais garra. Então, cada tijolo que a gente viu sendo demolido na nossa frente e que cada criança viu ser demolida também, nós vamos reconstruir tudo isso. E a gente está sentindo muito positivo esse apoio da população mesmo, das outras organizações, de todo mundo, para que a gente consiga fazer isso de forma coletiva.
A Escola Popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos do acampamento eram alfabetizados, foi destruída antes mesmo da reintegração de posse ser executada na última sexta. Na reconstrução do espaço, uma das poucas áreas coletivas do acampamento é um passo essencial para o Sem Terra. Ainda na semana passada, o movimento recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o despejo fosse suspenso. Algumas das famílias que foram alvo da reintegração foram encaminhadas para locais disponibilizados pela Prefeitura de Campo do Meio. O MST, por sua vez, informa que os acampados estão em creches que não oferecem estrutura necessária às famílias. Procurada, a Prefeitura não respondeu ao questionamento da reportagem sobre o assunto até o fechamento desta matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sodré, Douglas Matos.
Muito obrigada pelas informações, Douglas e Lu. Fica o nosso apoio mais uma vez à luta e à resistência das famílias do Quilombo do Meio, que passaram por momentos de terror na última sexta-feira. E também a nossa defesa ao projeto de reforma agrária popular, para que a terra seja destinada a quem nela vive e trabalha, para a produção de alimentos saudáveis e desenvolvimento do Brasil. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
A gente está se encaminhando para o final do Bem Viver, mas antes eu tenho uma dica para você que gosta de cozinhar e preparar receitas criativas a partir de um determinado ingrediente. Pois é, o Instituto Federal de Brasília está com um concurso de gastronomia aberto que integra a segunda jornada de conhecimento, sabores e saberes do Cerrado. E a estrela da competição é a castanha de Baru. Se você não conhece, está perdendo, porque ela rende uma variedade de delícias. Além da castanha torrada, tem o licor licor, sobremesas e uma variedade de preparos a partir desse fruto. Então, escuta a reportagem de Maíra Heinen, da Rádio Nacional, e aproveita para descobrir mais sobre essa riqueza do nosso cerrado.
Castanha do Brasil, castanha de caju, amêndoas, nozes, todas essas oleaginosas são bem conhecidas pelos chefes de cozinha. Mas um concurso de gastronomia elaborado para valorizar o cerrado terá como ingrediente principal o baru, espécie de castanha típica do bioma. Até o dia 25 de agosto, chefes profissionais ou amadores podem se inscrever no primeiro concurso de receitas do Cerrado, com receitas de sobremesa ou prato principal. A iniciativa integra a segunda jornada de conhecimento, sabores e saberes do Cerrado, promovida pelo Instituto Federal de Brasília. Além do concurso, palestras, aulas shows com chefes de cozinha e lançamento de livro trazem reflexões e debates sobre a sociobiodiversidade do segundo maior bioma brasileiro. O concurso de gastronomia não tem taxa de inscrição e o único requisito é que a receita apresentada contenha o baru. A professora de gastronomia do IFB e coordenadora do evento, Ana Paula Jaques, conta por que o baru foi escolhido como estrela dos pratos.
O baru é uma das espécies nativas do Cerrado que vem sendo bastante aproveitado na gastronomia nos últimos anos. A castanha de baru torrada, ela tem um sabor que lembra entre o amendoim e a castanha de caju e é muito utilizada para a produção de pestos e outras receitas similares.
Nativo do Cerrado, nos últimos 20 anos o baru vem sendo aproveitado como fonte de renda por inúmeros extrativistas e cooperativas. Mas, segundo os organizadores do concurso, ainda há um longo percurso para que a cadeia produtiva do baru seja mais inclusiva e sustentável. O concurso vem para identificar boas práticas no aproveitamento da castanha. Ana Paula Jaques também explica como será feita a avaliação de cada participante, já que o concurso não será presencial.
Os candidatos vão elaborar uma receita contendo baru, ou num prato principal, ou numa sobremesa. Vão tirar uma foto, gravar um vídeo e encaminhar por meio desse formulário que está disponível no site do evento.
O resultado final do concurso será apresentado no dia 11 de setembro, Dia Nacional do Cerrado. Os vencedores vão receber um kit com produtos da Central do Cerrado e o livro Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para o Homo sapiens, do biólogo Marcelo Kuhlmann. As receitas vencedoras também farão parte da gastronomia do Museu do Cerrado. Os eventos da Jornada Sabores e Saberes serão todos transmitidos ao vivo e podem ser acompanhados no canal da TV IFB no YouTube. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
O site para inscrição no concurso é o saboresesaberesdocerrado.com. Por lá você também pode consultar toda a programação da jornada. Infelizmente, o baruzeiro é uma espécie que está ameaçada de extinção, uma vez que grandes áreas do Cerrado estão sendo transformadas em fazendas, com a introdução da monocultura da soja e cereais pelo agronegócio. Além disso, como a madeira do baruzeiro é usada no setor de construções, a sobrevivência dessa árvore está ameaçada devido à extradição predatória para comercialização. Uma realidade triste que avança cada dia mais no Brasil. Por isso, o fortalecimento dos órgãos de fiscalização é tão importante para que a floresta fique de pé e que o nosso patrimônio natural, como o baruzeiro e todo o cerrado, seja preservado. O Bem Viver de hoje fica por aqui, mas eu volto amanhã, quarta-feira, com mais uma edição. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Também dá para ouvir o programa na Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br. E olha só, a rede de emissoras em vários municípios brasileiros que transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, também aqui no estado de São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, cidade lá no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará, tem mais Maranhão na nossa rede, estamos com a Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, município maranhense, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Para quem está ainda mais conectado, a gente está nas plataformas de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, a edição, produção e o roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todos, uma excelente terça-feira, a gente volta amanhã, quarta-feira, e vamos estar aqui te esperando para mais uma edição do Bem Viver. Não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.